Como eu disse a vocês, me perdoa pelos barulhos externos, mas como não tem edição e eu vou fazer esse insight para vocês, e vai ser agora direto assim. Vamos lá. Nesse momento, eu quero compartilhar uma dor que me persegue a vida inteira. Não é uma dor física, assim, mas é um peso, um fardo, uma coisa que eu carrego e eu vou partilhar agora com vocês. Hoje eu vou revelar tudo que eu tento fazer, que tudo, as coisas que eu tento fazer, eu não consigo terminar. Não termino. Eu tenho uma verdadeira preguiça, eu canso das coisas com extrema facilidade, eu desisto muito fácil. Eu sou daqueles que, se eu estou em frente de um videogame e perco uma vida, já era. Eu desisto e passo o controle para frente. Eu acho que vocês sabem, daqueles caras que fazem isso, sou eu. Mas para você ter uma ideia, quando eu vou para academia, eu vou arrastado. Imagina, com a esposa me puxando, como se eu fosse uma criança com birra que chora porque não quer ir, sou eu. Eu não suporto das coisas repetitivas. Até para dançar, eu não curto muito porque tem que ficar inventando passinho, repetindo tal. E, gente, não é a minha pegada. E aí está o grande problema do negócio. Eu sempre quis saber de música na minha vida. Sempre gostei de música. Mas o que eu não suporto é exercício de repetição. Agora imagine o meu dilema. Só que se eu não resolvesse essa questão, esse dilema, de alguma forma ou de outra, eu não iria para lugar nenhum. Porque tudo na vida exige habilidade, você se torna expert em algo com repetição. Você não tem muita saída. Se você quer ser jogador de futebol, você vai ficar repetindo chute, drible, vai ter que correr. Se for um, por exemplo, matemático, engenheiro, analista, econômico, enfim, você vai precisar dominar inúmeras fórmulas e cálculos. Mas para isso, você tem que fazer o quê? Praticar. Então, pensa em qualquer profissão aí, qualquer situação. Você vai encontrar algo que precisa ser repetido tantas vezes até que você domine, não é verdade? Faz sentido para você? Pelo menos para mim faz. E com a música não é diferente. Sabe, eu queria aprender, mas o instrumento, ele não toca sozinho. Um instrumento, ele encostado no canto da sala, não passa de um objeto de decoração. A música, ela só existe. Não porque um instrumento musical existe, mas porque existe alguém que esteja disposto a tocá-lo, correto? Este alguém tem que estar disposto a superar os desafios de dominar esse instrumento. Eu digo instrumento não só físico, tá? Como um violão, mas pode ser um instrumento vocal, que é a própria voz para cantar, por exemplo. E agora essa questão: se eu não suporto exercícios repetidos, então como eu me tornei multi-instrumentista? Como eu consegui superar os desafios de dominar a técnica desses instrumentos? Presta bem atenção nessa história verídica que eu vou compartilhar com vocês agora, com exclusividade aí no canal, e depois você vai entender qual o processo que me levou à superação. Tinha um grupo de cientistas da Universidade do Texas, que era liderado pelo Dr. Robert Duke. Eles fizeram um estudo há alguns anos para tentar entender o porquê de alguns músicos se saírem melhores que outros, né? Quando se é proposto o mesmo desafio. Então, esses cientistas deram a 17 estudantes de graduação um trecho do concerto número 1 de Shostakovich para ser lido à primeira vista. Imagina um trechinho lá, uma partitura para ser lido à primeira vista. Só que esse trecho ele era dificílimo e ele exigia muita repetição para que se saísse com perfeição. Imagina eu fazendo isso, ter que repetir muitas vezes. Já disse que eu não gosto. Enfim, os cientistas deram apenas 2 minutos para que cada aluno fizesse um aquecimento ao piano, sem ainda a peça musical, somente aquecimento. Eles ainda não sabiam, né, o que viria pela frente, imagina, né? E aí, depois do aquecimento, entregaram para cada aluno o trecho da música com apenas 3 compassos. Entregaram também um metrônomo e um lápis, o metrônomo que faz o barulhinho lá de tempo, né? E um lápis para anotações, além dessa partitura aí com 3 compassos. E aí foi permitido que os alunos pudessem estudar por quanto tempo quiserem. Então, Se fosse 2 horas, 3 horas, enfim, quanto eles quisessem, poderiam estudar. Não tinha tempo para isso. Alguns aprenderam em 8 minutos, enquanto outros precisaram de até 57 minutos, até a exaustão, né? E então, os cientistas propuseram para que cada aluno apresentasse esse trecho no dia seguinte. Mas pediram para que eles não pensassem mais no trecho musical e também não estudassem a peça. Enfim, esquecessem da peça por aquelas 24 horas. E eles toparam. 24 horas depois, assim, né, no dia seguinte, os alunos estavam de volta para apresentar o trecho da música. Só que os cientistas pediram para que cada um dos alunos tocasse não somente uma vez. O desafio era muito maior. Além do trecho dificílimo, eles pediram para que cada aluno tocasse 15 vezes seguidas. Separaram então as avaliações em dois critérios. A primeira foi para verificar a quantidade de erros cometidos durante a execução, e a segunda análise foi para verificar a performance, o timbre e a expressividade. E olha o resultado, que curioso. Os que praticaram por mais tempo, aqueles que chegaram a 57 minutos praticando lá no dia anterior, não levaram aos rankings mais altos. Os que repetiram por mais vezes para praticar também não tiveram resultados expressivos. Aqueles que ficaram repetindo, repetindo, repetindo não foram os melhores. O que realmente fez a diferença foi o de executar mais vezes corretamente. Mas a questão é: se os que praticaram por mais tempo e os que repetiram a frase por mais tempo não foram os que acertaram mais, então qual foi a melhor estratégia? Os que melhor se saíram estudaram desde o primeiro momento com as duas mãos ao piano. Estes já começaram seus estudos com as inflexões corretas, a expressão, o sentimento, as nuances. Eles já começaram a estudar pensando no sentimento, no que a peça iria passar, no que ela tinha a dizer, e não somente estudaram por repetição. E toda vez que dava certo, estes anotavam na partitura a passagem correta. E quando errava, anotavam com o lápis onde o erro estava e corrigiam imediatamente. Imagina ele anotando na partitura lá, corrigia e dava como acerto depois. Esses alunos não só exercitavam tocando, mas também eles sussurrando e decorando. Então, no, nos momentos de para descansar, que as mãos já estavam cansadas, eles paravam e continuavam sussurrando e lendo a partitura para decorar, mesmo mentalmente. Ocorreram diversos tipos de andamento, né? Começando do lento até chegar à velocidade desejada. As passagens acometidas com os seus erros, esses que foram melhores, quando eles erravam, eles identificavam de imediato. E as repetições ocorriam onde os erros estavam até que transformasse em acerto. Depois voltava-se do começo, passando pelo trecho já corrigido, e depois esses alunos anotavam novamente na partitura como erro sanado e solução encontrada. Então imagine, eles identificavam o erro, corrigia e dava como sanada em lápis. Eles anotavam para a memória identificar isso. Essas observações anotadas na partitura, o decorar de cabeça, os solfejos, o que eu já falei, a velocidade do treinamento, a expressividade logo de início, a repetição do trecho errado para corrigi-lo, né, foi o que fez realmente a diferença. Bom, resumindo, não é que os melhores pianistas erraram menos. A resolução foi a forma com que eles lidaram com os erros. A maior sacada deles foi a de diminuir a velocidade do trecho quando erravam e só voltavam à velocidade ideal quando o erro era sanado. Então, o que levou esses alunos ao sucesso no estudo foi a forma de pensar. Preste atenção nisso. O maior sucesso no estudo deles foi a forma de pensar, não a quantidade de repetições ou a duração do estudo. Então, baseado nisso, eu mudei totalmente a forma de pensar. Hoje eu não fico mais efetuando repetidas vezes um exercício e eu simplesmente utilizo essas técnicas. Assim eu economizo tempo e o número de tentativas. Mais que errar e tentar corrigir, eu aprendi a identificar a natureza do erro. Isso é o que me possibilita avançar mais rápido nos objetivos e é o que faz a diferença nos meus resultados. Então, quando eu digo que não suporto estudar música, não é o fato em si. Eu amo música. Só que para alcançar os meus objetivos, eu tive que mudar as minhas estratégias, e isso eu só obtive mudando a chavinha do modo de pensar. Entenderam? Então, não precisa ficar se matando o dia inteiro estudando. Igual quando você vê aqueles halterofilistas e que ganharam muitos prêmios e tal, e você pergunta para eles: ah, quanto tempo vocês se exercitam por dia? Quanto tempo vocês se preparam? Aí o camarada vai falar para você: ah, 2 horas de manhã, 2 horas da noite. Aí você vê um outro lá, igual o jogador de futebol, você vê, o cara ele não fica o dia inteiro jogando, né? É uma horinha de academia de manhã. Aí depois, às 11 horas, um pequeno treino, aí almoça, depois à tarde uma outra coisinha de mais 1 hora. Enfim, não é o tempo todo se exercitando, mas sim se preparando. O que vai fazer a diferença na sua vida não é o quanto de exercício você faz, o quanto de prática você faz para tentar chegar a uma habilidade específica. O que vai fazer a diferença na sua vida é como você pensa e lida com os seus erros. Tá bom? Um grande abraço.